Olá, sejam bem-vindos ao Podquem UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Hoje o Podquem vai discutir o efeito das telas na saúde mental de jovens e crianças. Não é incomum lermos e, inclusive, percebermos o quanto as mídias digitais podem ser positivas. É perceptível a maior facilidade que as novas gerações têm com a aprendizagem de novas línguas, por exemplo. Também é possível perceber que alguns jogos podem estimular a criatividade, a comunicação, a capacidade de colaboração. Por outro lado, são muitas as vozes que alertam sobre a exposição precoce aos conteúdos impróprios, a facilidade das interações com pessoas mal intencionadas, a violência presente em certos jogos, as comparações e comportamentos tóxicos estimulados pelas redes sociais e seus influenciadores, e por aí vai. Some-se a isso o fato de as redes não terem quase nenhuma regulação, exceto as estabelecidas pelas próprias empresas. Essas regras de uso não são claras e, por vezes, deixam passar publicações e interações que não são adequadas, para dizer o mínimo, em nome da suposta liberdade de expressão. São conteúdos que geram engajamento e lucro para as empresas. Os conteúdos que mais engajam não são necessariamente aqueles que a gente gostaria que chegassem aos nossos jovens e crianças. Nós conversamos mais sobre essa questão de regulação das redes no episódio 23, A Ética dos Algoritmos. Vai lá conferir quando der um tempinho. É nesse cenário que a gente se encontra, tendo que tomar decisões diárias e constantes, sem ter certeza para onde estamos indo. Mas o que a ciência tem a nos dizer sobre isso? Quais as principais evidências científicas sobre a relação entre telas e saúde mental? Para essa conversa, convidamos a professora Janaína Thaís Barbosa Pacheco, professora do Departamento de Psicologia da UFSM. A professora Janaína possui graduação em psicologia pela UFRGS, mestrado e doutorado pela mesma universidade, pós-doutorado na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, é professora do curso de psicologia e do programa de pós-graduação em psicologia e saúde da UFSPA, coordenadora do Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica e Intervenções Comportamentais na PSIC e da Liga Acadêmica de Psicologia Comportamental da UFSPA. Também atua como psicoterapeuta e supervisora clínica. Seja bem-vinda, professora Janaína Pacheco. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço, Simone, pelo convite do Podquem para poder estar aqui conversando com você sobre uma temática que é super importante, interessante, que a gente tem muitas perguntas e estamos tentando organizar algumas respostas.
Isso, muitas dúvidas. A audiência também está participando, mandando suas dúvidas, e a gente vai tentar colocar tudo dentro desse episódio. Bem, a primeira pergunta é assim: a gente precisa se preocupar com o uso das redes, das ferramentas digitais pelas crianças e adolescentes? Isso de fato é um problema real? Se isso não é fake news e a gente de fato tem que se preocupar, tu pode nos dizer um pouquinho por quê e quais são os principais pontos de alerta que a gente deve ter?
Não, eu acho que é real, né? A gente tem um corpo de evidências, assim, de diferentes áreas, mas eu vou falar mais especificamente da área da psicologia, mostrando, assim, alguns problemas associados ao uso das redes e das ferramentas digitais, enfim. Assim como também a gente tem alguns benefícios, que depois a gente pode falar um pouquinho também. Mas se a pergunta é se precisamos nos preocupar, eu entendo que sim. Eu acho que a gente precisa estar atento, fundamentalmente, como profissionais da área da saúde, como pesquisadores, como pais, como usuários. Eu acho que a questão das redes sociais, assim, do uso das redes sociais, ela não é uma questão só da criança e do adolescente. Eu entendo que ela é uma questão da família, que foi bastante, assim, impactada com a situação pandêmica. Nós vivemos o isolamento, então isso também a gente percebe, assim, uma mudança um pouco nesse padrão. E com relação aos riscos associados, eu colocaria eles em três grupos específicos que a gente pode depois falar um pouquinho mais, que é o risco de uso excessivo da internet de uma forma geral, mas das redes, a questão das comparações e de uma enxurrada de regras que são dadas, às vezes, pelas redes sociais e que afetam a autoestima, a autoconfiança de crianças e adolescentes, a questão de eles se compararem muito com o que está posto ali nas redes, e a questão do cyberbullying. Eu acho que esses três grupos, um pouco que organizam os riscos mais frequentemente relatados, né, e associados ao uso das redes. Eu acho que é interessante, Simone, a gente fazer uma distinção e de rede social e internet. Essas definições, elas são bastante difíceis, assim, da gente fazer e separar. Porque a exposição à internet, a gente está o tempo todo. A gente está falando mais das redes sociais, dos jogos eletrônicos, que também na literatura a gente vai observar uma certa dificuldade de uma definição muito exclusiva, mas a gente percebe mais claramente assim o tipo de interação que se estabelece e que a gente costuma chamar de redes sociais, né?
Esse recorte é bem importante, até para as pessoas se situarem. Realmente, a ideia aqui é falar mais sobre as mídias digitais, então, desde redes sociais, jogos, aquilo que de repente tira a gente do convívio mais humano, talvez.
Ou um convívio intermediado. Porque para as crianças e para os adolescentes, essa questão do real e do virtual já é algo um tanto quanto ultrapassado, né? Assim, é real, né? O tipo de interação que eles estabelecem, enfim. A gente tinha muito essa definição, e algumas pessoas até utilizam ainda, né? É real, não é, né? A gente está falando tudo é real. A gente está falando de uma relação que ela é intermediada por uma tecnologia da informação ou ela é presencial.
E tu entende que para essa geração, e a nossa também já está, eu acho, se adaptando, isso já está bem tranquilo, assim, já separam bem o que, que é real, não real, porque para a gente realmente parecia que tinha uma subdivisão clara e a gente ficava preocupado se crianças e adolescentes poderiam se perder um pouco nisso, misturar, assim, tipo, um jogo com a realidade, enfim. Como é que é isso para vocês? Como é que a psicologia enxerga isso?
Então, o que eu acho que o que a gente observa é que eu acho que tem uma distinção entre o virtual e o presencial. Agora, se a tua pergunta é assim, bom, quando a criança está exposta a um jogo, ela sabe que aquilo ali não é uma verdade, que aquilo ali é um jogo, que aquilo ali é uma brincadeira, digamos, isso vai depender
Isso.
muito da idade da criança. E eu acho que isso é outro parênteses que vale a pena a gente fazer, assim. A gente está falando de criança e adolescente, mas a forma de usar e a forma de ajudar e os riscos na infância e na adolescência podem ser bastante diferentes. Então, o nível de maturidade emocional, cognitiva, afeta bastante a interação que as crianças e os adolescentes fazem com as redes sociais, por exemplo, os jogos eletrônicos. Então, esse discernimento, ele é afetado por inúmeras características, né? Como, por exemplo, a idade, o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento emocional, o monitoramento, o nível de esclarecimento, enfim, uma série de outras variáveis. É difícil a gente dizer tem, não tem. Vai depender.
Já que a gente tem essas questões de ser muito individual, depender do grau de amadurecimento, que eu acho que isso também é bastante individual, como é que tu sugeriria, assim, que nós, que somos responsáveis por crianças, por exemplo, ou por adolescentes, seja profissionalmente, seja no âmbito pessoal, como é que tu acha que a gente deve lidar com o uso da internet, dos meios digitais, para evitar danos emocionais e para conseguir que essas crianças e adolescentes usem esses recursos com certa segurança? Eu sei que tu já tem algumas pesquisas nesse sentido, sobre como que a gente deve, quais são os métodos mais efetivos, né, em relação à parentalidade para lidar com essas situações. Será que tu podia dividir um pouco com a gente?
Sim, a gente pode pensar essa questão. Vou fazer um recorte primeiro com relação à parentalidade. E aí, de novo, retomando o que eu falei ali no início sobre os riscos. Então, a questão do uso excessivo, da comparação, de como isso afeta a autoestima, e a questão da violência, do cyberbullying. É importante, Simone, a gente talvez também dar um passo atrás e a gente pensar assim, ó, o que que faz com que uma criança e um adolescente se desenvolva de uma forma favorável, assim, em direção à saúde, assim. Então, o desenvolvimento, ele depende de uma série de aspectos, de estimulação ambiental, de cuidado, de exposição a diferentes oportunidades, do brincar, da exposição social, dos vínculos afetivos, isso é super importante, né? De vínculos afetivos seguros, presentes. O que a criança observa assim na sua família, nos seus cuidadores mais próximos, também é uma fonte de aprendizagem, né? Os valores que a família ou que os cuidadores ensinam para a criança, que ajudam a família a se organizar. Então, essas seriam variáveis muito importantes para o desenvolvimento, assim, em termos bem gerais, para um desenvolvimento ok na infância e na adolescência. E a gente tem que pensar que tudo que tira disso talvez esteja prejudicando esse desenvolvimento. E aí, vamos falar um pouquinho do uso excessivo, então. que decorre, às vezes, a exposição excessiva também aumenta as chances de algumas coisas desconfortáveis, como, por exemplo, a própria questão do cyberbullying acontecer. Eu não gosto muito de pensar assim, e eu vejo que outros profissionais da psicologia tendem a pensar de uma forma parecida, de pensar assim, em regras rígidas, sabe? E universais, assim, o que pode, o que não pode, enfim. Eu acho interessante a gente ajudar as famílias a observarem os seus filhos, observarem os seus jeitos, seus valores e tentarem se organizar um pouco em torno disso, com base em informações provenientes de estudos da área da saúde, da área da TI também, que eu acho que tem algumas coisas interessantes, tá? A pergunta, assim, sobre quais seriam as melhores estratégias, proximidade, diálogo e monitoramento, eu acho que continuam sendo as melhores estratégias. Em poder conversar com as crianças desde muito cedo, sobre o que que são as redes, sobre o que pode e o que não pode, acompanhar essa inserção, acompanhar os conteúdos que são vistos pela criança, que a criança gosta de acessar, ficar próximo e conversar a respeito, tá? Se isso acontece logo na infância, se a gente pensar que essa geração está nascendo já no meio, onde, no ambiente onde a questão digital está posta, ela já nasce no universo digital também, né? Se a gente pensar assim, se desde o início a família começar a fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, dialogar e conversar sobre regras, estabelecer regras combinadas, lá na adolescência isso vai ser mais fácil de ser organizado com esse jovem. Ele já vai crescer com conhecimento e com habilidades para lidar com essa ferramenta que são as redes sociais. É muito complicado, assim, quando isso de alguma forma é negligenciado na infância, e aí na adolescência, quando os problemas se instalam, a família tem que reorganizar toda uma forma de lidar com isso. O adolescente, às vezes, já tem algumas dificuldades, alguns prejuízos, então a intervenção é muito mais complexa. Então, eu diria que uma parentalidade que se mantém próxima, se mantém monitorando, conhecendo o que a criança está fazendo nas redes. Assim como também a família precisa conhecer quem são os amigos da escola, quem são as famílias dos amigos. Então, não é um monitoramento só do uso das redes, é um monitoramento da vida dessa criança e depois da adolescência também. Se isso começa a ser estabelecido, cedo, vai ficar mais fácil, vai ser mais protetivo para que a criança aprenda, então, a utilizar esses veículos, as mídias, sem se expor e se preservando um pouco. O que mais, assim? Proibir o uso.
É, isso que eu ia te perguntar. Proibir completamente. Dizer assim, não pode usar. E aí eu estou pensando em crianças, mas também em adolescentes, porque talvez alguém já tenha perdido aquele bonde, né? De falar na infância, na primeira infância ali, já quando a criança é bastante pequena, e aí já perdeu esse bonde, já chegou nessa parte aí de ter, já está vendo alguns prejuízos. Existem casos em que proibir pode ser uma saída?
Primeiro lá na infância. Proibir, a gente tem que pensar assim, ó, a internet, as redes sociais, ela tá dada. Não, a gente não tá mais assim, eu acho, num momento de será que ela existe, ela é parte da nossa cultura. Possivelmente, assim, podem acontecer alguns ajustes, a gente vê algumas iniciativas, assim, até alguns estudos mostrando, por exemplo, que jovens, adolescentes já têm utilizado menos as redes sociais, né, alguns tipos de redes sociais. Então, eu até entendo e acho que vai haver um ajuste nesse super uso, assim, que talvez a gente esteja vivendo como cultura nesses últimos anos. Mas está dado. Então, proibir não vai ensinar a criança a usar. Não vai estabelecer um tipo de repertório, de habilidades, para que ela consiga lidar com essa ferramenta de uma forma ok. Então, acho que permitir o acesso com regras e com limites esclarecidos, na medida do possível negociados, pode ser bem mais interessante. Acho que a gente tem sempre que pensar isso, assim, as redes sociais, exposição às redes, elas são uma parte da vida de uma criança. Assim como ela tem horário para comer, ela tem horário para. Até depois eu vou falar um pouquinho de alguns dados, assim, mas na infância ali, o que eles mais. Os dados são de 9 anos, mais ou menos. O que eles mais usam é o YouTube, que eles assistem os vídeos, os desenhos, enfim, né? Então, isso é uma parte de lazer, digamos, que também pode ter o seu horário na rotina da criança. Eu acho que essa seria a melhor estratégia. Com relação ao adolescente que já tem algum tipo de comprometimento, no sentido de um uso excessivo, está deixando de fazer algumas atividades, o que vai acontecer a proibição, né, Simone? Vai gerar uma reação nesse adolescente, que pode ser uma reação de frustração, de raiva, um comportamento um pouco mais agressivo, ou pode ser uma reação de ficar meio desamparado, levando uma coisa mais ansiosa, mais deprimida e tal. Então, eu acho que a decisão de proibir, ela precisa ser melhor pensada, ela precisa ser melhor organizada, se for uma estratégia para ser utilizada. Eu acho que tentar diminuir aos poucos, tentar estabelecer, né, uma relação mais clara de direitos e deveres, tentar ampliar o repertório desse adolescente, assim, expor ele a outras coisas que podem ser legais, que podem ser importantes para o desenvolvimento dele, para a relação da família. Eu acho que são estratégias mais interessantes que, em médio prazo, podem vir a substituir esse tempo de uso excessivo. Eu acho a proibição, ela pode ser mais danosa do que exatamente promissora, assim, em termos de relação, principalmente, e para o adolescente. A gente tem, assim, alguns indicadores, assim, de uso excessivo. Então, daí que a gente pode pensar que uma criança ou um adolescente está fazendo esse... Está meio demais. As famílias poderem observar, e os profissionais da área da saúde também. Quando tem uma alteração, uma queda no rendimento escolar, começa a haver um descomprometimento com a tarefa escolar, comparando sempre o adolescente com ele mesmo. Então, o que ele era e o que está se tornando, o que está acontecendo. Quando começa a ter prejuízo no horário de sono, na hora do sono, dorme menos, fica mais conectado, ou então fica conectado até a hora de dormir, que é uma coisa que a gente já sabe que afeta o sono, e aí tem mais dificuldade de conciliar o sono, então acaba dormindo mais tarde, mesmo que já esteja desconectado. Quando começa a ter dificuldade de cumprir obrigações, assim, como tarefas da casa, horário para as refeições, as tarefas da escola em especial, se desinteressar por outras coisas que daqui a pouco ele tinha mais interesse, fazer uma troca, deixar de fazer algumas atividades que eram de interesse dele, para ficar nas redes sociais. Quando a criança ou o adolescente manifesta uma ansiedade, uma angústia quando ele está desconectado, então isso é um sinal também importante, assim, de dificuldade de parar, dificuldade de diminuir o uso, e a sintomatologia, assim, que talvez possa ser observada, é uma ansiedade, uma angústia, uma irritação também de não estar conectado. Essas seriam algumas diretrizes, assim, para a gente poder pensar que talvez a gente esteja falando de um uso que está mais acima do que seria desejável.
E deixa eu te perguntar mais uma coisa, voltando ainda para aquela questão de, já estou vendo que passamos do limite, não conseguimos... Falhamos, não deu certo algumas das estratégias que usamos e eu vou ter que tomar uma atitude. Tu acha que castigo, por exemplo, não físico, não é disso que estamos falando, mas um castigo assim, não, tu vai ficar sem o celular por X tempo, ou tu não vai jogar, então é uma proibição, porém...
Temporário.
É um castigo, né? Temporário. Como forma de repreensão, por exemplo, assim, tu não seguiu alguns dos nossos acordos, a gente está tentando resolver a situação, tentando realinhar algumas coisas e tu não seguiu alguns dos nossos combinados. Tu acha, pela tua experiência clínica ou até pelas coisas que tu estuda, pode ser uma estratégia positiva ou não?
Vai cair um pouco na mesma questão que eu falei sobre a proibição. O castigo, ele não ensina o que fazer. Ele para alguma coisa. Então, quem sabe investir em alguma coisa do tipo... que até é uma sugestão meio geral, assim, não só para esses casos específicos, mas quem sabe a rede social, o jogo, que na verdade se resume a celular e computador, assim, de alguma forma, ele venha depois que algumas coisas são feitas. Então, primeiro faz o tema, terminou o tema, bom, daí tu pode jogar um pouquinho, tu pode acessar as redes. Arrumou a cama, arrumou o quarto, tá? Então agora tu pode, sabe? Ao invés de investir num... tiro isso daqui para te punir por alguma coisa que está acontecendo, quem sabe tentar fazer uma troca na ordem das coisas, entendeu?
Para tentar... Fez a comissão fazer alguma coisa como uma recompensa, isso?
Exatamente, como uma... Eu gosto mais de pensar na ideia, assim, de... Olha, todos nós na vida temos direitos e deveres. E é importante que a gente ensine os nossos filhos a isso, porque se a gente não ensinar, se a família não ensinar, o mundo vai ensinar e vai ser muito mais doloroso. Então, a gente organizar de uma forma que esse acesso venha depois que algumas tarefas tenham sido cumpridas. Qual é o objetivo principal, Simone? Assim, ó, a criança que está e o adolescente que está excessivamente nas redes, ele não está fazendo outras coisas. E ele não está fazendo, provavelmente, coisas que seriam fundamentais para o desenvolvimento dele. Como, por exemplo, um envolvimento, um desempenho acadêmico ok. Não precisa ser, não vamos falar do brilhante, mas ok. Uma interação social, assim, proveitosa, gratificante, sabe? Que não seja mediada pelas tecnologias da informação. Eles têm uma interação social nas redes, mas a gente está falando de outra variedade das relações. Ele provavelmente não está praticando um esporte, está com pessoas que daqui a pouco são fontes, né, de um tipo de gratificação. Aí a gente pode ir para várias outras possibilidades, né, a depender do estilo da família, né? Daqui a pouco não está lendo um livro, daqui a pouco não está vendo um filme na TV, não está, sabe, se expondo a outras coisas. Quando você castiga, você tira aquilo lá e é isso. Quando a gente começa a negociar uma reorganização desse comportamento, o objetivo maior é que ele se engaje em outras atividades que não sejam necessariamente mediadas pela tecnologia da informação. Que ele possa Sim. fazer outras coisas, porque isso vai ajudar no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente.
Sim, acho que é uma forma interessante de enxergar isso. E outra coisa que tu falando, eu fiquei pensando, talvez seja a gente entender que talvez essa criança ou, e esse adolescente perdeu a mão, né? E, por exemplo, até inclusive tendo uma espécie de sofrimento. Na verdade, o que ela precisa é de atenção. Ela está passando por uma dificuldade. A gente não deve entender como necessariamente ela merece uma punição porque está fazendo algo errado. Talvez esteja Exato. Um pouco além do controle dela. Eu acho que essas perspectivas para a gente que cuida, tanto profissional, né, e quanto pessoalmente, são importantes, eu acho, a gente para nos colocar no caminho certo, talvez.
Uhum. Tem algumas coisas interessantes a gente pensar a partir disso que tu está falando, né? Quando a criança faz um uso excessivo, e aí eu falei, e o adolescente também, e eu falei aqui da... Né, de que ela não está exposta a outras coisas que podem ser mais legais para o desenvolvimento dela. Tem uma outra pergunta também que a gente precisa fazer, que é qual é a função para a família ou para os cuidadores ou dessa criança ficar tanto tempo nas redes sociais ou nos jogos eletrônicos. Então, eu acho que às vezes a discussão fica muito centrada na criança e no adolescente. Mas essa criança e esse adolescente, muitas vezes, está inserido num contexto familiar que, de alguma forma, ficou funcional aquele excesso. Que é um pouco, uma palavra que não é muito legal, mas que as pessoas falam da babá eletrônica. Então, as redes e a internet, enfim, não deveria ter essa função primordialmente na vida de uma família, sabe? Então, se a gente está falando de uma criança e de um adolescente que estão usando em excesso, tem uma coisa... do contexto que, de alguma forma, favoreceu que isso acontecesse. E esse contexto também precisa ser revisto, sabe? Precisa uhum. ser conversado a respeito. E aí, uma das formas principais, assim, de que uma criança aprende a se comportar é observar o comportamento dos seus pais, dos seus cuidadores. Pais são modelos fundamentais para o desenvolvimento de uma criança e também de um adolescente. Aquela história de eu falo uma coisa, mas faço outra, de uma forma geral, o que vai afetar primordialmente o fazer dessa criança e desse filho é o que está sendo feito pelos pais. Então não adianta eu reclamar do uso, mas aí eu daqui a pouco não tenho tempo para estar ali para perguntar como é que foi a tua escola, para jantar, enfim, porque eu também estou conectada o tempo todo. Então a gente também tem que ser modelo. Não adianta eu querer ensinar para o meu filho que é perigoso se expor nas redes e eu ficar me expondo ou ficar expondo a minha família sem que isso seja alguma coisa relativamente acordada ou conversada, sabe? Então, tem uma parte que é o modelo. Então, é importante, na maioria dos trabalhos que tem aparecido, assim, na clínica, né? Que é um trabalho de orientação dos pais que a gente faz, enfim. Acaba que a orientação do vamos guardar o celular e vamos jantar é para todo mundo, em geral. Não é só para o adolescente. Entendeu? É para todo mundo, porque está todo mundo de alguma forma com uso excessivo. E é claro que a gente consegue compreender que a pandemia favoreceu muito isso, por uma série de razões bem conhecidas. Mas agora está na hora de todo mundo meio que dar uma olhada nas suas nos seus próprios usos, inclusive os pais.
Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, pensando nisso aí que a gente está falando agora. Eu percebo que alguns pais, especialmente de adolescentes, pais cuidadores, pensam, tem um pouco de dificuldade, às vezes, de impor alguns limites, inclusive para o uso de telas, de internet e redes sociais, enfim, porque não querem ser intrusivos, querem dar certo espaço. Tu tem alguma palavra de orientação para essas pessoas, enfim, alguma, algo a dizer para dar uma força para essas pessoas?
O que eu diria para dar uma força, assim, eu vou responder a pergunta, tá? Mas o que eu diria também para dar uma força é o seguinte: ser pai, ser mãe nunca foi uma tarefa simples. Mas é bem verdade que nos últimos anos, inclusive pela questão das redes, da internet, da circulação ampla e incontrolável da informação, se tornou ainda mais difícil. Então, assim, a minha empatia com esses pais, porque realmente não é uma tarefa fácil. Falo como profissional, né, que trabalho com os pais na minha clínica e como mãe também. Sobre o monitoramento versus intrusividade, isso é bastante relatado na literatura sobre práticas educativas parentais, estilos parentais, enfim, nos estudos, tá? A gente precisa entender a diferença. Primeiro que monitorar uma criança é diferente de monitorar um adolescente. Então, a criança, a gente tem um controle muito maior sobre ela, até do ponto de vista físico, no sentido de que tu leva, tu traz, tu busca, tu estás em contato, ela depende muito mais da gente, como dos pais. Então, conforme a criança vai adquirindo autonomia em direção à adolescência e depois em direção à adultez, esse monitoramento ele vai mudando um pouco de forma. Monitorar um adolescente é muito mais acompanhá-lo, é muito mais estar próximo, é muito mais conhecer. De novo, conhecer os amigos, conhecer com quem ele sai, conhecer quais são as redes que ele frequenta mais, com quem que ele está conversando, mas isso não tem mais espaço, muitas vezes, na adolescência, para a gente ter a informação direta, como, por exemplo, a gente teria na infância. Falar, pega o celular da criança, dá uma olhada e tal. Então, o monitoramento na adolescência, ele está muito mais relacionado a uma proximidade, a uma conversa, a um diálogo, a uma abertura, a um espaço onde o adolescente também possa voltar. Eles fazem esse movimento de autonomia, de independência e tal, mas eles também têm que poder onde voltar. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, eu não fiquei bem, eu estou preocupado com alguma coisa que eu falei na internet, ou alguém botou alguma coisa que me chateou, sabe? Ou outras coisas da vida dele. Então, que ele possa retornar para esses pais, para esses cuidadores, e o fato poder ser conversado, ser acolhido, a ansiedade dele também poder ser acolhida de alguma forma. Eu acho que monitorar na adolescência é isso, é conhecer. No entanto, na adolescência, a gente sabe que é parte da adolescência, do desenvolvimento do adolescente, ele se diferenciar da família de origem, dos pais ali, dos cuidadores. Então, ele criar o espaço de autonomia dele, ele criar outras relações de intimidade, ou fortalecer outras relações de intimidade, que em geral são os pares, são os amigos, com quem ele vai compartilhar algumas informações que ele não vai compartilhar com a família, necessariamente. Então, na adolescência, tem um espaço que ele precisa ser respeitado, que é esse espaço de autonomia, de intimidade do adolescente. Os pais entram nisso, aí eles estão sendo intrusivos.
Tá, e não, Ike, isso é que eu pensei também de te perguntar, porque às vezes nós somos humanos, como tu sabes. Aí às vezes a gente se desespera. Eu, por exemplo, tá, vou me expor aqui, professora Simone. Sou uma pessoa bastante ansiosa, já venho lidando com as questões de ansiedade há uns anos, aliás, toda a minha vida, eu acho, trato isso e tal. Então, isso reflete na minha parentalidade, nos meus cuidados, no meu trabalho também, tudo isso. Eu não consigo tirar isso desses meus papéis. Então, o que me acontece às vezes? Eu me desespero, porque a minha ansiedade está lá a milhão. E eu quero soluções rápidas. Que eu sei que, claro, agora eu estou falando, eu sei, racionalmente, que soluções rápidas num contexto de parentalidade, de cuidado, é um pouco difícil. Mas na hora, sim, eu penso assim, não, eu preciso resolver, preciso dar jeito, e isso eu percebo que algumas pessoas tendem a serem radicais, às vezes, como eu te falei, proibir, fazer, porque dá realmente um desespero mesmo, né? Então, eu vou te citar um exemplo que nem é meu, eu não vivo isso, porque meus filhos são pequenos, mas, assim, uma coisa bem genérica, que eu já li, já vi pessoas passarem. Tu descobri que um filho teu, uma filha tua, está nas redes usando uma rede social a qual tu não conhecia. Eu penso que isso, para mim, me daria muita agonia, medo, preocupação, porque que a pessoa está escondendo? O que será que tem aí? Será que é só porque talvez eu não estou dando espaço e ela está buscando esse espaço? Ou será que a pessoa está fazendo alguma coisa que não devia, sabe que não devia, mas está brincando com fogo, que também é bem normal, né, na adolescência? Uhum. E aí, como lidar com essas nossas ansiedades, os nossos medos? Quais são os teus pensamentos sobre isso?
É que assim, ó, eu acho... por exemplo, eles têm, os adolescentes, eles têm lá a sua conta no Instagram, que lá tá pai, mãe, né, todo mundo. E eles têm uma conta que eles chamam de uma conta privada. Muitos adolescentes têm isso. E nessa conta privada só entram os amigos mais próximos. Então, não tu, né, assim, a rigor, não entra pai, mãe, enfim. E aí, esse pode ser um espaço lá de intimidade, de autonomia do adolescente. O que que é? Isso pode ser assustador, tá, Simone? Porque realmente, né? Mas isso também pode ser esse espaço de autonomia e intimidade do jovem. O que que eu acho, assim? Acho que isso que eu tenho falado aqui, né, que é o que a gente vê na literatura sobre proximidade, diálogo, abertura, firmeza, né? Porque as pessoas confundem um pouco ser próximo, ser afetivo, ser acolhedor e ter uma postura negligente, assim, ou leniente com a criança e o adolescente, né? Então, também é importante no desenvolvimento, isso está amplamente relatado.
Isso que tu falou é super importante, porque eu acho que um adolescente, uma criança, ele até te perdoa quando às vezes, vou usar uma expressão assim, né? Tu dá uma despirocada. Aí ele
Mas
vê
num
assim,
contexto de amor, eles
exato,
perdoam.
exato, do que tu, ah, ok, não ligo, parece que não ligo.
É, assim, ó, a parentalidade com melhores resultados em termos desenvolvimentais para criança e para adolescente é uma parentalidade que combina responsividade, que é esse caráter, assim, essa característica de estar atento às necessidades do teu filho, de poder acolher o teu filho, manter um vínculo afetivo próximo, então a responsividade, e a outra dimensão é a exigência, que não é uma exigência louca, né? Mas é assim, bom, demandar da criança e do adolescente coisas que ele tem desenvolvimento para dar conta, deixar claras as regras, fazer com que as regras sejam cumpridas, ajudar a criança e adolescente a aprender assim o que pode, o que não pode, valores morais, muitas vezes, de acordo com os valores da própria família. Então, a combinação dessas duas dimensões, que é a responsividade e a exigência parental, os estudos mostram que são os adolescentes com melhores desenvolvimento do ponto de vista da autoestima, da autoconfiança, das habilidades sociais, do desempenho acadêmico, em várias dimensões. Eu tenho sempre isso muito, assim, em mente, né? Quando a gente vai conversar com as famílias. Então, o que que né, voltando para a tua pergunta, bom, daí eu descobri que ele está fazendo uma coisa que não. Talvez, se tu conhece o teu filho, na adolescência, a gente vai precisar passar a confiar nas coisas que a gente ensinou, que a gente acha que ele aprendeu, na pessoa que ele se tornou. Infelizmente, às vezes, é isso, para desespero dos pais, muitas vezes, né? Então, se o teu filho, a tua filha, tem essa rede, por exemplo, que eu estou usando como exemplo, né? Um Instagram privado. Mas assim, ele tá bem, ele segue sendo a mesma criança que ele era na escola, ele tem outros hábitos na vida dele que são saudáveis. Quer dizer, você não vê um outro sinal no comportamento dele, uma alteração no comportamento dele que justifique uma preocupação, talvez esteja tudo certo, ele esteja manejando de uma forma ok essa privacidade dele. Agora, se isso está disponível e tu tá vendo que ele tá em sofrimento, que ele tá angustiado, que ele não dorme, que ele tem crise de ansiedade, bom, então vamos parar tudo e vamos ver. Porque tanto pode ser alguma exposição, alguma interação que ele está fazendo via redes sociais que pode estar sofrendo, gerando sofrimento, que ele não está dando conta, ou pode ser outra coisa da vida dele, não sabemos.
Sim.
Então, os pais que estão próximos, atentos, e aqui eu queria falar assim, ó, que não é uma coisa, ai, uma mãe e um pai que não trabalham, não é isso, tá? É possível a gente ficar próximo e ter uma vida profissional e ter uma vida né, ativa e ter vida social também, os próprios pais, enfim. Claro que famílias em situação de vulnerabilidade social é uma outra conversa, né? Daí eu acho que é uma conversa um pouquinho diferente, com algumas premissas incomuns. Mas, assim, quando a gente conhece os filhos da gente, quando a gente está próximo, tu consegue observar alguma alteração. Ficou na dúvida? Vai conversar com o profissional da área da saúde, vai conversar com o psicólogo, vai conversar com o psiquiatra. As pessoas não precisam iniciar um processo psicoterápico para ser ajudada, sabe? Vai lá, leva as suas dúvidas, conversa, leva o teu filho, leva a tua filha, sabe? Uhum. Puxa uma outra opinião também para te ajudar nesse processo de avaliação e talvez te ajudar no manejo, na forma de intervir, que também é possível, sabe?
Sim, e Jana, também queria falar aqui que deixar bastante claro, se é que a gente já não deixou, né, mas queria pontuar mais uma vez, de que tudo que a gente está falando aqui são sugestões, coisas para serem construídas, mas que ninguém, nenhuma dica aqui vai ser infalível, nós todos podemos errar, vou tentar consertar de novo, se tu percebe que tu errou, que tu tá tentando e não tá conseguindo, talvez algumas dessas dicas podem te ajudar. Isso. E tá todo mundo no mesmo barco, errando e acertando todos os
por isso
dias,
que eu quis,
né?
Acho bem importante isso, Simone. Por isso que eu quis pontuar muito essa questão do quão é difícil a parentalidade na contemporaneidade. Quando converso assim, com os alunos sobre, né, como é que a gente faz o trabalho de orientação, enfim, nas supervisões, às vezes aparecem. A primeira coisa que a gente, como profissional da saúde, tem que saber, tem que poder fazer, é acolher, entendeu? Porque os pais, quando se veem assim com dificuldade ou veem uma dificuldade nos seus filhos, eles provavelmente já fizeram o melhor que eles poderiam fazer até aquele momento. E pais também são produtos da sua própria história, também passaram por questões sociais importantes recentemente, sociais, econômicas, são humanos, como tu falou.
Talvez então, estejam passando por algum sofrimento.
Estão muito demandados social e culturalmente, assim, a gente tem visto muito isso. Então, quando a gente fala sobre parentalidade, sobre possibilidades de interação, a gente não tem que pensar numa parentalidade perfeita ou ideal, a gente não tem que pensar numa culpabilização dos pais, de forma nenhuma. Eu acho que a gente precisa ter uma postura de acolhimento e de orientação para poder ajudar, porque muito provavelmente eles estão fazendo o melhor que eles conseguiram fazer até aquele momento, sabe?
Sim.
E eu acho que a ideia de ter que fazer sozinho é muito pesado. Por isso que também a ideia de, vai procurar uma ajuda, conversa com uma pessoa.
Uhum. Conversa até com uma amiga, e se a amiga, um profissional, como tu disse, também ajuda bastante mesmo, né? Às vezes a gente às vezes esquece que tem essa possibilidade de ir lá dar uma conversada.
Não, eu sempre brinco assim, né? Eu, como mãe, sempre brinco assim, que as melhores conversas são com as mães de filhos da mesma idade, porque daí tu vê que tem uma série de coisas que acontecem com todo mundo, que o comportamento dos filhos às vezes é muito parecido, dos pais também. Tem coisas que acontecem na casa da gente que a gente pensa, meu Deus, tá tudo errado, isso é o fim do mundo. Ainda mais assim, sendo profissional da saúde, a cobrança às vezes é um pouquinho maior. É quando vai
Tem conversa com a Janaína.
Não, isso também acontece na casa do fulano, da ciclana, tá todo mundo tentando se virar e acertar, né, da melhor forma. Então, isso também ajuda, eu acho também que é legal.
Sim. O que nos leva para a pergunta da nossa ouvinte, a Carolina Jäger, Billfield, não sei se eu sei falar o teu nome, Carolina, me perdoa, arroba CK_Billfield, não sei falar. O que ela mandou para a gente, tá, Jana? Se tem uma idade em que as crianças podem começar a usar celular, tablet, claro que tu já disse que não sem supervisão, né? Mas se tem alguma idade recomendada. E também a gente pode complementar com se tem tempos definidos, limites para ficar nas telas.
Uhum. Não, assim vamos ver. Eu não conheço um dado da literatura psicológica sobre quando pode começar a usar. Eu até vou deixar para vocês, Simone, depois você disponibiliza ali algumas referências, assim, tem alguns estudos da área da neurobiologia fazendo algumas sugestões com relação a isso, tá? Que eu nem vou me atrever muito a trazer aqui os resultados, sob pena de ser meio superficial. Mas eu não encontrei, eu não conheço, assim, um dado que diga, nem em relação à idade que pode começar a usar, e nem a relação a tempo exato, tá? Eu acho que eu já vi assim algumas apresentações bem da área da neurociência assim sobre o impacto da exposição a telas para o desenvolvimento de bebês, né? Então tem alguma coisa ali, agora não sei dizer o tanto de consistente que são essas informações. Vale lembrar que eu já vou ser um pouco repetitiva assim. A gente tem que pensar qual é a função e quando a criança está na tela, o que que ela não está fazendo? Se a gente pensar ali uma criança de 2 anos, 3 anos, que está muito tempo olhando um celular no YouTube, num desenho, ela não está brincando, ela não está correndo, ela não está falando com outra pessoa, ela não está fazendo uma série de coisas que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional dela. Por exemplo, uma cena que eu acho assim muito. Tem duas cenas que me pegam bastante, assim. Primeiro, a criança andando, olhando o celular. Eu sempre me pergunto por quê? Isso a gente vê fácil, fácil. Senta num shopping, num banco, tu vai olhar, tu vai ver. Por quê? Por que que ela tá andando olhando o celular? O que que acontece? E crianças pequenas, muitas vezes, né? O que que acontece ali que não foi guardado? Porque, afinal de contas, a gente está passeando no shopping. Então, quando ela tá olhando o celular, ela não tá olhando as pessoas, ela não tá olhando os estímulos que estão ali. Por exemplo, né? É que até um shopping talvez nem fosse tão interessante, mas isso acontece também em outros contextos, sabe? Essa é uma cena. E a outra cena, que para mim é a clássica, é a do restaurante, né? Você vê uma família almoçando, por exemplo, ou jantando, e o nível de interação deles é basicamente zero, porque tá cada um no seu celular. Então, de novo, o que que está deixando de ser feito ali quando o olhar e a atenção está pro celular? Eu utilizaria essas questões como uma diretriz. Quando a gente fala de dependência de uso de internet, há uns anos atrás, isso era um pouco mais simples de ser operacionalizado e tinha lá uma métrica de 6 horas, tá? Tem até um instrumento que faz avaliação de dependência de internet, enfim, que utiliza um marcador de 6 horas diárias, tá? Acima de 6 horas seria um indicador de dependência e tal. Hoje, isso é um pouquinho mais complicado por aquilo que eu expliquei no início. Por exemplo, ah, o adolescente está fazendo as tarefas da escola, ele está na internet. Então, ele não está jogando na internet, ele não está no Instagram, ele está fazendo as tarefas da escola. Então, como a internet ela entrou de uma forma muito ampla na vida da gente, ficou mais difícil ter esses parâmetros, tá? Então, tem alguns estudos, assim, que estão sendo desenvolvidos, enfim, que daí tem que ter uma medida de um instrumento de avaliação de uso de rede, sabe? Então, as coisas vão se complexificando e a ciência e a pesquisa vai tentando correr atrás para produzir assim, instrumentos de avaliação, enfim, que nos permite uma métrica. Mas não conheço uma métrica nesse sentido. Conheço parâmetros, que são mais ou menos isso que a gente está conversando.
Sim, e sobre rede social, assim, também não tem métrica, pelo que eu entendi, mas pela tua experiência clínica, pela tua experiência de vida, pelo tudo que tu tem visto, talvez a gente devesse pensar em estabelecer alguns critérios. Por exemplo, uma criança muito pequena que já tem rede social, tá? Não quero culpar ninguém ou demonizar ou qualquer coisa assim, mas assim, que não tem ainda discernimento para autorizar aquilo, né?
Sim.
Será que a gente deveria fazer uma rede social para ela? Talvez um adolescente assim muito jovem ainda. Será que é legal ter rede social? Agora falando das redes sociais em especial.
Sim. Olha só, eu vou citar uma pesquisa que também eu pretendo deixar ali o link, que é um negócio super legal, que é Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. É um centro de estudos, como o próprio nome diz, apoiado por uma série de empresas da tecnologia, pela Unesco, enfim, eles fazem todo ano uma pesquisa sobre o uso de redes, internet, enfim, e disponibilizam ali no site deles. Os dados são muito legais. E aí, em 2023, os dados já estão lá, das dimensões que eles avaliam é uma dimensão que eles chamam de dimensão crítica. Então, aí tem algumas perguntas, né, que eles fazem para os adolescentes, para os responsáveis também. É de 9 a 17 anos, tá, o escopo. Eles fazem algumas perguntas que avaliam essa questão do quanto uma perspectiva crítica, assim, né, de discernimento esses jovens têm. E aí, uma das perguntas era assim: é verdade que curtir ou compartilhar uma publicação pode ter um impacto negativo em outras pessoas? Então, o que que eles observaram? Que na faixa etária de 9 a 10 anos, cerca de 50% dos adolescentes disseram que sim, é verdade. Na faixa etária de 15 a 17 anos, esse índice já vai para 75%. Então, o que que isso mostra? Que quanto maior a idade, maior o discernimento também sobre aquilo. Olha que a pergunta, ela é super importante. A gente aqui está falando sobre, né, uma possibilidade de um cyberbullying, assim. Então, as crianças menores, vê bem, 9, 10 anos, as crianças menores, elas vão ter menor discernimento daquilo ali, dos riscos, do que pode, do que não pode, uma menor regulação comportamental para lidar. Os adolescentes mais velhos têm maior condição, quando informados de uma forma adequada, obviamente, eles podem ter um discernimento maior, eles podem ter maior autocontrole. Então, esse dado, de alguma forma, responde um pouco o que tu tá trazendo, assim, Simone. A criança, para ela ter uma rede social onde ela interage com outras pessoas, aberta, ela precisa ter um discernimento daquilo ali. E crianças pequenas talvez não venham ter. Aí a gente pensar assim, o YouTube, por exemplo, que é a rede mais utilizada pelos pequenos, por conta desses vídeos e tal. Não é exatamente uma rede em que haja uma interação com a outra, uma outra pessoa, assim, sincronamente. E existem também algumas ferramentas de controle parental das próprias plataformas. Eu aqui não vou falar disso e dar sugestões, mas a minha sugestão é que as famílias procurem conhecer essas ferramentas, entendeu? Então, tu pode regular lá o YouTube do teu filho de uma forma que ele não vai conseguir acessar material, conteúdo, que não seja compatível com a idade dele. Muitas plataformas têm isso. Existem apps que os pais podem instalar nos celulares, nos dispositivos dos seus filhos, e ele consegue ter um tipo de controle. A própria Apple tem algumas coisas que vem disponível. Então, essa coisa da gente conhecer quais são os recursos que a gente tem para poder ajudar nesse processo de inserção nas redes sociais de crianças e adolescentes, quando eles talvez tenham menor condições de discernir e de se proteger e de conseguir se administrar dentro desse contexto. Sim. Agora, aí, essa outra característica parental, a gente precisa conhecer alguma coisa, tanto das plataformas, das redes, quanto desses dispositivos.
Sim, a gente tem que ir atrás também de
buscar. Ir atrás, exatamente. Uhum. E lembrando que cada uma dessas intervenções, né, que eu estou falando, vão ser compatíveis com determinada idade e com as características, né, da criança e do adolescente também.
Sim. É verdade que esses jogos violentos, assim, eles podem ser bastante prejudiciais aos jovens e às crianças? Se sim, de vista da psicologia, que é a tua área, né, em que sentido?
Então, tudo requer um prólogo, né? Os jogos eletrônicos, eles já não são mais só jogos. Tanto que é uma distinção difícil entre as redes sociais e os jogos eletrônicos. Porque muitos jogos que são feitos, são jogados online, eles permitem uma interação com uma outra pessoa, com outras pessoas. Tem vários jogos que tu pode jogar com qualquer pessoa do mundo.
Sim, já tem até comunidades também.
Exatamente, né? Entendeu? Então, daqui a pouco, o teu filho tá aqui jogando com uma pessoa da Argentina e isso pode ser super ok ou não. A gente tem que pensar, os jogos eletrônicos, eles reúnem características das redes sociais. Tem o Discord, por exemplo, que é um tipo de WhatsApp ligado aos jogos, né? Que é uma plataforma, exato. Que os adolescentes usam muito, às vezes mais do que o WhatsApp. E às vezes a família nem sabe que isso aí existe, que tem, que está instalado lá e ele está usando. Então, a gente pensa assim, jogos eletrônicos reúnem características de redes sociais do ponto de vista da exposição, desse tipo de risco que a gente está falando. Reúnem outras características. Primeiro, um imediatismo. E isso tem sido, de alguma forma, associado, assim, a comportamentos mais disruptivos, né? Porque ali é tudo muito... A recompensa, né, ela é toda muito rápida, ela é toda muito ágil. E isso vai instalando um tipo de repertório na criança de que a vida tem que ser assim, né? Tem que ser tudo rápido, tudo de 2 segundos, 2 minutos. 3 minutos já é uma eternidade, sabe?
Então, sim, aqueles agora tu falou nisso, também me lembrei dos... Também os vídeos curtos, aqueles,
exato,
né? Tem que estar sempre alimentado com uma coisa, um estímulo novo.
É. Esses dias eu li uma matéria que saiu no jornal. E falava sobre, assim, alguns cantores, né, estarem trabalhando para reduzir o tempo da sua música, porque os jovens já não conseguem escutar uma música muito mais longa do que 3, 4 minutos. Ou então usa um acelerador, entende? Então, isso tudo a gente não sabe exatamente como é que tudo isso vai repercutir em termos de desenvolvimento, que estamos falando aí da primeira e segunda geração nessa história. Mas é uma mudança cognitiva e comportamental importante. Com relação especificamente à violência, já teve assim, alguns indicativos, alguns estudos na área da aprendizagem social, mostrando que observar modelos violentos poderia aumentar o comportamento violento. O que que eu conheço mais como evidência, tá, Simone? Assim, duas variáveis também são importantes, ou parecem ser mais importantes do que a questão do comportamento violento. É o que que acontece com o personagem que se comporta de forma violenta. Então, ele ser valorizado, reconhecido, ele ser o poderoso, né, ele ser mais colorido, mais brilhante. Essas são variáveis que parecem afetar o comportamento de crianças, né? E uma outra coisa, que é um pouquinho mais recente, que é um efeito de dessensibilização à violência. Porque, no fim, ver tanto aquilo se torna, de alguma forma, relativamente insensível a comportamentos violentos. Como se aquilo fosse ok. E as famílias, às vezes, falam assim, eu tenho que conversar com ele que não, aquilo ali não está ok. Porque parece uma certa banalização, assim. Os efeitos diretos sobre isso do comportamento não são muito consistentes na literatura. A gente observa mudanças, algumas mudanças comportamentais em alguns jovens e em outros não. Então, de novo, é algo que precisa ficar atento, sim, mas é algo que precisa ser analisado em termos de contexto. E também idade. Tem jogos que são para crianças pequenas e jogos que são para maiores. E tem alguns jogos muito hostis que tem uma faixa etária determinada que precisaria ser respeitada pelas famílias. Porque começa muito assim, ó, ai, mas o fulano tem. Daí, não, mas aí, entende? Então,
tu não é todo mundo, a gente tem que largar
aquela. A gente vai para essa lógica, bom, né? Mas o que é interessante, assim, é difícil de tu sustentar.
Muito.
Entendeu? Porque, né, todo fulano, todos os fulanos em volta tem. Às vezes nem é tanto assim, mas parece que sim, né?
Eles falam como se fosse o planeta Terra inteiro.
Exatamente. Todo mundo tem celular, todo mundo tem, né? Não, bom, mas tu não vai ter. Então, essa posição parental, ela é dureza. A gente tem que ter muita convicção, assim, de que tá fazendo a coisa ok, né? E às vezes, assim, os próprios pais dos colegas, né, dizem, ai, mas diz pra tua mãe que não tem problema. Mano, eu passei.
Pois é, a gente agradece.
Olha, tudo bem, né? Cada um com a sua posição e tal, mas aqui em casa vai ser complicado, né? Acho que não. Mas...
Não, e uma coisa que tu falou ali que agora, que tu comentou assim, en passant, sobre a gente tem que estar convicto. Então, muito por isso que a gente ficou interessado, nós ficamos interessados nesse tema de trazer aqui no podcast, porque a gente lê tanta coisa. Assim, às vezes a gente tem dificuldade de saber o que, que realmente está baseado em evidência e o que... Então, a gente fica bastante perdido. Eu acho que está todo mundo mais inseguro. E se a gente fica mais seguro, acho que realmente é mais fácil de exercer essa parentalidade, esse cuidado.
Isso.
Jana, e assim, ó, dentro da psicologia do desenvolvimento, falou brevemente sobre isso na tua resposta anterior, mas vou insistir para ficar bem claro. Existem evidências científicas que comprovem que o uso excessivo de telas pode comprometer o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças e adolescentes? E aí eu tô sendo aqui bem genérica, né? Tô falando telas. E aí eu sei que tem uma diferença, por exemplo, entre rede social, jogos, enfim.
Não, evidências com relação ao uso excessivo e o comprometimento do desenvolvimento tem. E, de novo, a questão é o uso excessivo. Assim como tem evidências sobre a exposição a determinadas redes sociais e questões de autoestima, de autoconfiança, que são, inclusive, aspectos em que as meninas são mais afetadas. Então, isso tem evidências. A evidência com relação a... Assim, o quanto a exposição, expor coisas suas, né? Nesse sentido, não de ver ali, né? Mas de expor coisas suas pode se constituir num fator de risco também. Autoestima, saúde mental, ansiedade, depressão, né? Evidência de que o uso excessivo está relacionado à ansiedade existe, evidências tem, tá? Mas, de novo, ao uso excessivo e a gente tem que considerar que... A combinação, né? Uso excessivo e outras coisas que promovem o desenvolvimento que não estão acontecendo. Mas em relação ao uso excessivo, existem muitas evidências com relação a isso. Até eu vou deixar para vocês um texto que fala sobre o quanto precisa se debater sobre tempo de tela, se essa ainda é uma discussão atual, tá?
Sim, se o parâmetro tempo é o melhor.
Exato, né? Exatamente. E aí ele vai trazer coisas que a gente conversou aqui hoje, assim, até é um texto que ele é produto dessa pesquisa que eu citei antes, mas acho que 2021, talvez. Mais do que horas, é alguns indicadores que sugerem que está excessivo esse uso. Eu acho que tem uma coisa que a gente não falou tanto, mas que é bastante importante, que é isso, é se expor nas redes. Isso tem sido um...
Sim, e tu sabe que tu falou sobre a questão do gênero, o quanto as responsabilidades, parece que por causa da nossa cultura mais machista, elas ainda recaem mais sobre as mulheres e meninas. E o quanto que nós, mães de meninos, cuidadoras, responsáveis por meninos, nós também temos responsabilidade na orientação.
Exato.
De que, sim, os meninos são corresponsáveis.
Exatamente.
E que existe, sim, um comportamento ético que precisa ser buscado. Então, eu acho que essa é uma discussão assim, super relevante, que eu acho que nós vamos ter que fazer um outro podcast.
Quando a gente fala sobre ajudar os filhos a usarem, uma das formas da gente ajudar eles a usarem com responsabilidade. Assim, depois que tu posta, tu perde o controle daquilo ali. Então, depois que tu escreve no WhatsApp, aquilo ali é uma espécie de um registro. E a gente, às vezes, não tem controle sobre, né, a propagação dessas coisas. E isso pode gerar muito sofrimento para si mesmo e para as outras pessoas também, né? Então, usar com responsabilidade, saber que existe uma outra pessoa que pode ser afetada pelo que tu tá falando, dizendo. E aí, de novo, como é importante a conversa, o diálogo, a explicação, a informação, senso de responsabilidade, mas também o modelo parental.
Sim, e isso eu vou falar de novo, assim, porque acho que não canso de dizer, acho que nós que cuidamos e trabalhamos para formação de meninos, isso também é responsabilidade.
Com certeza, né? Com certeza.
Porque às vezes a gente enxerga alguns comportamentos que são, de que meninos são, não estou dizendo todo mundo, é óbvio, mas de que meninos se orgulham e tem uma coisa de expor os outros como se eles não tivessem responsabilidade, e isso não é legal, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Bom, vamos terminar falando uma coisa positiva sobre o uso da internet, redes sociais e jogos.
Bora.
Tem algum ponto positivo nisso?
Então, tem sim. Eu tenho uma aluna, a Renata Schimber, ela fez um artigo que a gente não publicou ainda. Ela fez uma revisão, assim, exatamente sobre isso. Ela falou, olha, eu queria trabalhar com os aspectos positivos. E a gente fez uma revisão integrativa, assim. Sim, tem evidências de aspectos bastante positivos no uso das redes
Por favor,
sociais.
Quais?
Olha, algumas diretrizes, assim. Tem estudos, por exemplo, mostrando sobre o uso dos jogos, de esportes, né? Que se chama e-sports, que é... Tu joga tênis, tu joga vôlei, basquete, enfim, com a interatividade, assim. Então, tem alguns estudos falando sobre isso, falando até, assim, mostrando esses jogos no uso de tratamentos de sobrepeso em crianças e adolescentes, uma forma de movimentar o pessoal, engajar em movimento, de alguma forma. Para desenvolvimento de língua estrangeira, né, desenvolvimento de funções executivas, também algumas ferramentas nesse sentido. Acho que a gente tem que pensar, assim, que o fato de permitir a interação social pode ser um aspecto positivo também. Se a gente pensar na pandemia, como foi? Deu muito ruim, deu problema depois. Mas, assim, como foi importante para esses jovens, aqueles que estavam isolados em casa, poderem interagir com seus colegas pela internet, sabe? Então, tem um fator, assim, interpessoal, que se a gente está falando de coisas, né, que o excesso atrapalha, o uso adequado também pode ser muito bacana, né? É muito bacana você ver como as pessoas se conhecem fora dos seus... Podem, né, se conhecer pessoas fora dos seus ambientes físicos e ampliar as suas interações. Então, sim, tem aspectos positivos, tem muito recursos para educação, para constituição, para desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, tem muita coisa legal disponível. Desenvolvimento da linguagem, como eu falei. A questão é acessar essas possibilidades e administrar o uso de uma forma que não seja, que não vá competir com outras coisas que também são legais para o pessoal se desenvolver.
Sim, treinar o algoritmo e saber também fazer outras coisas.
Não, inclusive, esse estudo que eu citei, ele fala assim, sobre como os jovens buscam informações sobre saúde, na internet. Tem um outro trabalho que eu vou tentar disponibilizar também, que fala, assim, dos jovens mais velhos, né, buscando informações sobre questões de sexualidade, sobre questões de escolaridade, de profissão. Então, eles também podem usar, se informar de uma forma adequada. Eles precisam aprender a fazer isso.
Os próprios podcasts também, né?
Exato. Claro que sim, claro que sim.
Janinha, então para finalizar o nosso bate-papo, eu quero te agradecer a participação e a gente gostaria de te pedir uma dica cultural que tu considere relevante, pode ter ou não a ver com o tema que a gente está discutindo aqui.
Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o convite. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas coisas assim que contribuam para essa reflexão assim, tão importante da gente fazer. Contar que a minha estreia num podcast, né, que eu aceitei, assim, porque, enfim, foi convite teu, né, Simone, porque é um trabalho feito dentro da universidade. Então, também parabenizar você e a equipe, assim, sobre estarem tocando, né, esse projeto tão legal, assim, foi bem legal. Tô bem contente de ter podido participar. Pois então, obrigada, fiquei Jana. Pensando, né, na dica cultural, e aí eu vou me arriscar, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao tema, tá? Eu vou fazer duas, então, bem rapidinho. Primeiro, um documentário chamado Dilema das Redes, de 2020, que foi bastante discutido na época que foi lançado, né? Então, eu acho que ele é um documentário muito útil para pais, mães, adolescentes mais velhos também podem assistir, porque vão conseguir compreender, assim, se assustar demais. E os profissionais também da área da saúde. A gente poder conhecer um pouco essa temática meio de dentro, assim. Eu acho que vale. Então, o Dilema das Redes é a minha sugestão. E a outra é meio bucólica até, né? Assim, vamos pegar essas crianças, vamos levar para a praça, vamos andar de bicicleta, vamos sair para correr, vamos jogar futebol. Porque é isso também que eles precisam. Eles precisam estar em contato com a família, com as pessoas queridas, em outros contextos que não sejam contextos domésticos e das redes. Isso não tem nada que substitua qualquer interação que fortaleça vínculos e que proporcione desenvolvimento. Isso não vai ter nada melhor para as crianças fazer. Então, essas são as minhas duas sugestões.
Adorei, excelente. Muito obrigada, Jana. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podcast nas redes sociais e se inscrever no Podcast da UFSPA através de sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podcast são disponibilizados gratuitamente no primeiro sábado de cada mês. O Podcast UFSPA é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Lembrando que nesse episódio nós falamos sobre psicologia do desenvolvimento, antropologia, neurobiologia, entre outros assuntos. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Valeu, pessoal! Até mais!